Bom, dia dos povos indígenas aí, neste 19 de abril, os povos indígenas têm sido atacados enormemente ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Temos essa gestão do presidente Lula que vinha aí como uma luz no fim do túnel para a defesa dos interesses dessas populações, mas ainda há muito a se avançar nesse governo. A gente vai tratar disso aqui no programa de hoje e, para isso, eu conto com um trio e, por enquanto, uma dupla já aqui comigo de altíssima qualidade. Cumprimento o professor José Ribamar Bessa Freire, ele que é professor aposentado de memória social da pós-graduação lá da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e também ex-coordenador dos estudos de povos indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor José Ribamar Bessa Freire, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com você para discutir um tema como esse, tão polêmico, né? E tão necessário para o Brasil.
Fundamental, fundamental tema para o país discutir os povos indígenas, o direito dos povos indígenas por aqui. Eu quero agradecer muito, professor. O senhor está sempre aqui com a gente debatendo esse tema, é um dos grandes conhecedores desse tema do país. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou cumprimentar também, já aqui aguardando do outro lado da tela, o Luiz Ventura. Luiz Ventura, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Luiz Ventura, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia querido professor Bessa Freire, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando, sempre uma satisfação estar aqui na Faixa Livre e hoje com um sentido mais de, ainda mais de responsabilidade, justamente para poder discutir a situação atual dos povos indígenas, hoje num dia tão especial, 19 de abril, mas em todos os dias, né? Todos os dias, o que está acontecendo de fato nos territórios e na vida dos povos.
É isso, fundamental a gente debater o que acontece na vida dos povos indígenas e hoje, 19 de abril, uma data muito simbólica para a gente tratar disso. A gente está aguardando aqui o Alberto Terena acessar a nossa transmissão para conversar com a gente. O Alberto Terena, que é pedagogo e coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a ATIB, ele está com alguma dificuldade lá para acessar o link. Assim que ele entrar, eu chamo ele aqui para conversar com a gente. Mas eu já vou dar início aqui ao nosso debate, até porque eu estou sabendo que o Luiz vai precisar sair um pouquinho mais cedo. Então, eu já vou levar aqui a nossa discussão à frente. O respeito aos povos originários no Brasil nunca foi prioridade em uma sociedade que é forjada no preconceito de todos os tipos, né, Luiz? Os indígenas, que são os verdadeiros donos desta terra, sempre foram alvo da ignorância de uns que não entendem a importância das mais diferentes etnias aí na formação da identidade nacional e da cobiça de outros aí que invadem territórios historicamente ocupados por essas populações para oferirem lucros aí na sua exploração, ameaçando povos inteiros. Durante a gestão do Jair Bolsonaro, nos últimos nos 4 anos que antecederam o Lula, então o extermínio de indígenas virou projeto de governo. Por muito pouco, não tivemos a eliminação de algumas etnias, em especial dos Yanomami, vítimas lá dos garimpeiros em Roraima. Com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto e a criação do Ministério dos Povos Indígenas, houve sopro de esperança, digamos assim, e importantes avanços, especialmente em relação ao fortalecimento de órgãos que trabalham na proteção dessas populações, como a FUNAI e o IBAMA. No entanto, as dúvidas ainda existem, muito por conta do orçamento restrito aí que é destinado à pasta comandada pela Sônia Guajajara e também aos acordos que o governo se vê obrigado a fazer com o Congresso Nacional. Eu queria começar o nosso debate desse 19 de abril, quando a gente celebra o Dia dos Povos Indígenas, Luiz, questionando sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados, a necessidade de valorização dessas populações e trazer logo a pergunta tema aqui do nosso debate. O Brasil, nesses últimos tempos, Luiz, tem avançado no respeito aos povos indígenas?
Obrigado, Anderson. Então, efetivamente, como você falava, a gente vem de uma noite muito escura no país. Os últimos 5 anos dos governos Temer e Bolsonaro significaram uma afronta impressionante, sistemática, orquestrada contra os povos indígenas. E chega um novo governo, com o governo Lula, com uma série de expectativas muito grandes. O que podemos afirmar depois de 16 meses de governo Lula é que se avançou muito pouco na garantia e na efetivação dos direitos dos povos indígenas. Você fazia referência à criação do Ministério dos Povos Indígenas e ao fortalecimento da FUNAI e da CESAI. É importante fazer referência a isso. Eu acho que a criação do Ministério dos Povos Indígenas, por muito tempo dentro deste primeiro ano do governo Lula, eu acho que contribuiu nessa perspectiva de uma metáfora do inédito. no sentido de que era inédito ter um Ministério dos Povos Indígenas. Então, em termos de narrativa simbólica, da participação dos povos indígenas nas instâncias de governo, isso gerava um rédito político para o governo diante dos povos indígenas, diante de parte da sociedade brasileira e, particularmente, diante da comunidade internacional. Porém, no entanto, para além da narrativa, para além do efeito simbólico, era necessário ver se a criação do Ministério dos Povos Indígenas significaria um avanço na garantia efetiva dos direitos dos povos indígenas. E nesse sentido, no nosso entendimento, o Ministério para isso precisaria pelo menos de três elementos. Precisaria de estrutura clara, precisaria de uma função clara e precisaria, sobretudo, de um poder de incidência, de uma capacidade de articulação política dentro do governo. E esses três elementos, no nosso entendimento, foram muito precários até o momento. A FUNAI efetivamente foi fortalecida no sentido de recuperação, tentativa de recuperação de sua missão institucional, porém, evidentemente, uma FUNAI sucateada, aparelhada durante o governo Bolsonaro, provavelmente seja a instância de governo que mais conseguiu avançar, mesmo que lentamente e de forma com avanços pequenos, mas provavelmente foi a que conseguiu avançar um pouco na constituição de grupos de trabalho para identificação de novos territórios indígenas, ou inclusive com a conclusão de relatórios de identificação. Porém, o que tem que ficar claro, Anderson, é que a política indigenista é uma política de governo e uma política de Estado, uma política que não pode ficar limitada, no nosso entendimento, a uma análise dessas instâncias aí, mesmo que elas sejam importantes. Nós estamos diante de um governo de composição, com interesses divergentes, e outras instâncias do governo estão impondo, afinal, sua perspectiva e suas escolhas. Podemos estar falando de projetos de grande porte que continuam sendo prioridade para esse governo que está aí, o projeto de exploração de potássio no Baixo Rio Madeiras, afetando o território do povo Mura, o projeto da Ferrogrão de Mato Grosso até o Médio Tapajós. Esses são projetos que são de prioridade explícita para o governo Lula e que afetam diretamente territórios indígenas. Se avançou muito pouco em demarcação de territórios indígenas. Eu acho que quem acompanhou ontem a reunião no Conselho Nacional de Política Indigenista ficou muito claro que para o novo governo há uma intenção proposital, no nosso entendimento, de continuar avançando muito lentamente na homologação de terras indígenas, na demarcação e homologação de terras indígenas, e sobretudo, e o mais preocupante, aparentemente há uma confirmação de que o governo não pretende dar nenhum passo sem negociar e dialogar com o agro. E isto é uma questão muito, muito complicada, porque é no momento das encruzilhadas políticas, no momento em que o governo tem que fazer escolhas políticas, em que a gente percebe que os direitos indígenas são negligenciados, negociados ou desconsiderados. Para concluir, Anderson, eu acho que neste momento a realidade dos povos indígenas está atravessada fundamentalmente por três questões muito claras. Primeira, a manutenção do marco temporal, por causa da promulgação da Lei 14.701, depois poderemos conversar um pouco mais sobre isso, por parte do Congresso Nacional, a revelia da Constituição, a revelia da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional instalou de forma arbitrária o marco temporal como parâmetro para a demarcação de territórios indígenas. Precisamos derrubar essa lei, precisamos que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dessa lei. Um segundo elemento é justamente isso, da lentidão no processo de retomada de demarcação e homologação dos territórios indígenas. Depois podemos falar aqui sobre números concretos. E um terceiro elemento, que é, de alguma forma, consequência de toda essa análise, é o aumento da violência concreta dentro dos territórios indígenas, uma violência que continua orquestrada, sistematizada, organizada contra a vida e os territórios dos povos.
Infelizmente, né, Luiz, esse cenário de violência ele continua colocado aqui no nosso país. Observamos aí, o governo atuou no ano passado, no iníciozinho do ano, para expulsar os garimpeiros lá dos territórios Yanomami, mas infelizmente essa turma voltou a atacar os indígenas por lá. Isso é só um exemplo do avanço que há do grande capital, dos interesses econômicos em relação aos territórios indígenas ameaçando esses povos. Professor Bessa Freire, eu ainda não tenho aqui o Alberto para conversar com a gente, ainda não acessou aqui a nossa live. Eu vou passar a palavra para o senhor. Deixa eu falar um pouco a respeito dessa premissa que eu trouxe aqui no nosso debate, esse início da nossa discussão aqui. O senhor vê o Brasil avançando na defesa dos direitos dos povos indígenas, professor?
Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Luiz Ventura aí pela análise com a qual eu concordo. Mas eu acrescentaria o seguinte, olha, o Lula, o governo do Lula, ele governa com um Congresso que é um lixo, quer dizer, na sua maioria. São 524 anos de racismo estrutural, de massacre. Eu acho que o Lula representou, e eu acho que ainda representa, uma esperança. Para quem saiu, como disse o Luiz, desses quatro anos de trevas, não é? Sem dúvida nenhuma foi um grande avanço. Agora, qual é o nosso papel diante da limitação do governo que governa com o Congresso com essas características? Eu acho que a nossa limitação é cobrar para fazer avançar. Quando Lula se candidatou na segunda vez para presidente da República, ele, em Manaus, prometeu que ia homologar a Raposa Serra do Sol. Foi na primeira eleição do Lula, que ele iria homologar a Raposa Serra do Sol, que o governo Fernando Henrique Cardoso deixou de molho e não tomou nenhuma medida. O Lula prometeu: eu vou debarcar a Raposa Serra do Sol. Eu tinha uma coluna no Jornal de Manaus e toda semana eu comecei a cobrar. Eu escrevia sobre qualquer tema e embaixo eu dizia: hoje completa 14 dias do governo Lula e ele não homologou Raposa Serra do Sol conforme promessa de campanha. Aí, na semana seguinte, 21 dias de governo Lula e não homologou a Raposa Serra do Sol. Eu fiz isso durante 850 e poucos dias, né? Ele só foi homologar depois de 800 e poucos dias. E isso, segundo denúncias do bispo, então presidente do CIMI, tinha havido um acordo ali com não do Lula pessoal, mas do Zé Dirceu, para obter maioria para a votação no Congresso da Reforma da Previdência. Ele se comprometeu com o pessoal de Roraima, os parlamentares, de que ele iria segurar. E segurou. E a gente cobra. Esse é o nosso papel, de cobrar, né? Eu lembro, até por causa da minha ligação com o Partido dos Trabalhadores, que os companheiros começaram a reclamar de mim. Dizer: mas como você está contra o governo? Eu disse: olha, eu tenho certeza absoluta que, se dependesse só da vontade do Lula, ele teria homologado isso. Mas, no lugar dele, no lugar do Lula, eu talvez fosse até mais, digamos, mais frágil ainda. Mas eu não estou no lugar dele. Eu estou em outro lugar. E o meu lugar é de cobrar. De cobrar, né? O Luiz falou muito bem que a política indigenista é uma política de Estado, né? E os governos têm, digamos, um compromisso de formular essas políticas. Mas as políticas indigenistas não são só do Estado. Quer dizer, nas aldeias, por exemplo, quando se toma uma decisão para pegar o exemplo, de falar a língua indígena dentro da aldeia, isso é uma política indigenista da própria comunidade indígena, não é? Então, o Estado tem efetivamente a predominância, mas nós podemos ir interferindo no nível micro nessas políticas. Eu acho que é lamentável não se tenha, apesar da queima de mais de, sei lá, 400 balsas do garimpo, não se tenha conseguido acabar com o garimpo ilegal nas áreas Yanomami, Munduruku, e eu acho que nós devemos cobrar, né? Devemos cobrar com a consciência de que essa cobrança não é para enfraquecer o governo Lula, é até para fortalecer, né? Porque a alternativa do fascismo ela está aí, né? E não é por medo do fascismo que a gente vai se retrair, ao contrário, né? A gente tem que partir para o ataque. E eu acho que algumas conquistas a gente pode celebrar, porque eu acho que a gente tem que lamentar o que não conquistou ainda, mas, mesmo que sejam pequenas conquistas, a gente tem que celebrar. E eu lembro, para concluir, que foi uma conquista, sem dúvida nenhuma, a entrada do Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, né? O Ailton está levando para dentro da Academia Brasileira de Letras as línguas indígenas, as narrativas bilíngues em línguas indígenas e português, e está dando para... Foi uma oportunidade para mostrar para o Brasil que o Brasil não é um país monolíngue, é um país plurilíngue, que é um dado também. A gente está... Anderson, para concluir, a gente está tão massacrado aí pela violência que ainda se comete contra os povos indígenas, que a gente não tem nem tempo, nem condição de celebrar essas pequenas, mais significativas vitórias e conquistas que a gente teve e que não seria possível. Eu duvido que no governo Bolsonaro o Ailton, a Academia Brasileira de Letras, escolhesse o Ailton Krenak para ser membro da academia, na cadeira número 5. Né?
É isso. Então, isso inclusive, é uma... inclusive, a gente está em diálogo aqui com o Krenak, tentando trazê-lo aqui para conversar com a gente no programa. Tentei aí. Nessa última semana não foi possível, vamos ver se a gente traz ele em breve aqui para falar. O Ailton Krenak já conversou conosco aqui no Faixa Livre, estamos tentando dialogar com ele de novo. Mas eu quero apresentar aqui já, do outro lado da tela, o nosso terceiro e último convidado, que já está aqui com a gente. Apresento e saúdo o Alberto Terena. Alberto Terena, que é pedagogo e coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Alberto Terena, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar juntamente com vocês num dia 19 de abril, né, onde que é um momento de reflexão, um momento de estarmos junto com as nossas comunidades. Eu creio que hoje todas as nossas comunidades estão reunidas dentro do espaço, né, que tem, para estar... É um momento de reflexão, né, não é um momento de comemoração, mas sim um momento de reflexão dentro da luta, dentro daquilo que a gente avançou e os desafios que tem ainda pela frente. Então, é um prazer muito grande. Eu sou o Alberto Terena, como disse, né? Aí da coordenação executiva da APIB e do Conselho Terena.
É isso. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui, fundamental com a gente no dia de hoje, Alberto. Eu já vou te passar a primeira palavra aqui da tua primeira participação no nosso debate. Eu trouxe aqui na minha abertura, eu fiz um resumo do que é essa trajetória dos últimos anos da atuação do Estado brasileiro em relação à defesa dos povos indígenas. Eu já queria trazer para você aqui, e o que eu já fiz aqui para os nossos primeiros convidados, o tema principal do nosso debate. Você vê o Brasil nesses últimos tempos, Alberto, avançando no respeito aos povos indígenas? Como é que você observa a atuação, especialmente do Estado brasileiro, nesse diálogo com os povos originários e, principalmente, no respeito e na defesa dos interesses dessas populações, Alberto?
Então, eu creio que, a partir de 88, nós tivemos um momento muito importante para os povos indígenas do nosso país. Hoje, nós somos 305 povos falantes aí de 274 línguas, né, diferentes dentro do nosso país. E, a partir da colonização, né, onde nós estamos hoje, né, que é chamado Brasil, que se dizia, né, o descobrimento, e nós chamamos de invasão. E a troca de espelho, a gente diz massacre dos povos indígenas, né? Porque você não ganha uma terra trocando por espelho, você tem que matar aqueles que ali estão. É o que fizeram, um verdadeiro genocídio já desde o início. E a nossa luta começou a partir de então. Né? E em 88, né, os nossos que estiveram antes de nós conseguem um fato inédito de colocar dentro da lei maior do nosso país, né, a 231 e 232, que é a Constituição, duas leis muito importantes. Né, o direito social, o direito... Né, desde que aquele momento também nós estamos aí lutando pela terra, mas é um momento ali importante, né, de que nós teríamos pelo menos o direito do usufruto do nosso território. Então, nós começamos cada vez mais a nos fortalecer. Esse foi os avanços, né? Tivemos o Mário Juruna como um dos primeiros parlamentares do nosso país indígena. Depois nós tivemos a Joênia, agora a Célia, né? A deputada Célia e a Sônia, né? Guajajara. Então, nós tivemos um avanço e tudo isso foi fruto do movimento indígena se organizando dentro do nosso país. E hoje nós temos um ministério, estamos lutando pela diretoria dentro do MEC, e de uma universidade indígena. Então, a gente avançou. Porém, nós tivemos também um momento muito difícil, que foi o momento ali do desgoverno que nós tivemos, que antecedeu o presidente Lula. No primeiro momento ali, nós já sabíamos que nós tínhamos um inimigo declarado, quando ele disse, não, eu não vou demarcar terra, nem um milímetro de terra indígena. E depois ele disse, não vou demarcar nem um centímetro, né? Ali, ele disse que tinha errado no primeiro momento. Então, a partir de então, a gente sabia que nós teríamos um desafio muito grande de assegurar os nossos direitos. E foi um embate todo momento, né? Nós fomos para a rua, depois teve a pandemia, né? A gente teve que enfrentar o vírus dentro de acampamentos aqui em Brasília, postando ali de que nós não afastaríamos daquilo que nós tínhamos conseguido até o momento. E a gente vem lutando por isso, né? E no momento, quando a gente vê a volta, o retorno do Lula, que a gente tem, né? Como eu estou aqui com vocês, fiz uma live com o meu povo, conclamando a necessidade da troca, de tirar um desgoverno que ali estava a todo momento nos massacrando. A partir do momento em que o retorno do presidente Lula, nós tínhamos uma perspectiva muito grande, né? Da demarcação de terra, porque ele esteve presente no nosso primeiro acampamento, dizendo que estaria, né, disposto a demarcar as nossas terras, e, enfim, né, e só que agora, né, diante das falas dele, né, do nosso presidente, a gente começa a se preocupar, porque a Constituição deixa clara, né, o Estado brasileiro teria 5 anos pós-Constituição de demarcar as nossas terras, não teria que consultar ninguém, não teria que consultar o governo, o que vai fazer com aquilo com o outro, né? Não, ele tem que demarcar e verificar o que vai ter que fazer. Então, é isso que diz a nossa Constituição. Então, dentro disso, nós nos preocupamos, porque nós temos vários aí governadores que não querem nem saber da demarcação de nossas terras. E aí? Né, vai ficar consultando os governadores agora para demarcar as nossas terras? Então, a gente preocupa, né? E precisamos, sim, de que o governo ele tem aí a postura, né? Sabemos que é um governo de colisão, né? Mas eu creio que o que se tem que fazer como Estado, eu creio que o governo precisa fazer. Então, é um pouco disto, né? E a gente vai continuar sempre nesta caminhada. Como eu falei, hoje é dia 19 de abril, como nós estamos todos reunidos, e já tentando aí verificar como que a gente atravessa esse novo desafio que a gente percebe que não vai ser tão fácil.
É isso. Muitos desafios ainda pela frente, como você muito bem coloca, mas eu já queria passar a palavra de novo aqui para o Luiz, para ele falar um pouco a respeito de um tema que eu vim introduzindo aqui, antes do Alberto, assim que o Alberto caiu aqui. Eu observo aí que essa relação aí que está colocada no que diz respeito à defesa dos direitos dos povos indígenas passa efetivamente pela institucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, em uma decisão histórica, Luiz, que você inclusive já tratou aqui com a gente na tua primeira resposta, determinou no ano passado a inconstitucionalidade daquela tese do marco temporal admitindo a demarcação dos territórios indígenas ocupados após a promulgação da Constituição de 1988. No entanto, o Congresso Nacional, atendendo aos lobbies ali que atuam naquele espaço, promulgou uma lei estabelecendo o marco temporal. Na última semana, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, enviou um parecer ao STF, no qual ele defende a derrubada dessa decisão dos parlamentares. É uma discussão que ainda deve se arrastar ainda por algum tempo, né, Luiz? Mas eu queria ouvir de vocês, começando por você, Luiz, justamente isso. Como é que vocês colocam esse debate do marco temporal no contexto de polarização política que surgiu no país nesses últimos anos? E o que é que os interesses privados, Luiz, se impõem dessa forma, desconsiderando a necessidade de se proteger as populações originárias? Por favor, a palavra é tua.
Obrigado, Anderson. Inicio primeiro saudando aí ao companheiro Alberto Terena, da PIB, do Conselho Terena. Mas eu acho que, Anderson, o que você traz é a questão crucial neste momento, é a questão central. Continua sendo a questão central quando se fala da questão indígena ou dos direitos dos povos indígenas. Efetivamente, o marco temporal, o campo do ruralismo, o campo do agronegócio, o campo contrário aos interesses dos povos indígenas, percebeu nessa tese, que é uma tese falaciosa, uma tese mentirosa, uma tese que não existe, do marco temporal, uma falsa interpretação da Constituição, percebeu que aí havia um caminho que para eles poderia ser eficiente para derrubar aqueles artigos que o Alberto Terena comentava há pouco, 231, 232, o direito originário dos povos indígenas a seus territórios. Esta é uma luta que vem de pelo menos 10 anos atrás, quando, inclusive de antes, né, depois do julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sul, o professor Bessa Freire trazia esse histórico, mas a partir de 2014, que é quando o Supremo toma 3 decisões extremamente graves, anulando processos demarcatórios com base na tese do marco temporal, aí que todo mundo percebe, de um lado o ruralismo, mas de outro lado o movimento indígena e os aliados, que essa questão do marco temporal vai se tornar a disputa principal, né, durante os próximos anos. Estou falando de 2014 a 2015. E a partir daí, efetivamente, começa uma cobrança permanente, como falava o professor Bessa, uma mobilização permanente dos povos indígenas e de seus aliados para convencer ao Supremo Tribunal Federal que a tese do marco temporal era inconstitucional. Para quem nos está ouvindo de uma forma muito breve, o marco temporal o que pretende dizer é que os povos indígenas só teriam direito a seus territórios se conseguissem demonstrar que lá estavam, naquele território, na data do 5 de outubro de 88, ou conseguirem demonstrar que pelo menos estavam litigando física ou judicialmente a posse desses territórios. Quem defende essa tese ignora absolutamente todas as atrocidades, todo o esbulho e desapropriação violenta dos territórios indígenas que aconteceu antes de 88. Aliás, não ignora. Eu acho que o que faz é justamente declarar como marco temporal, pretende declarar como marco temporal, uma impunidade absoluta para todos os crimes e atrocidades cometidas antes de 88. Mas também quem defende essa tese do marco temporal ignora que os povos indígenas foram atores fundamentais no processo constituinte. Em 87 e 88, né, Alberto? Os povos indígenas tiveram uma mobilização extraordinária para conseguir esses dois artigos, 231, 232, e manifestaram nos territórios, e aqui em Brasília também, e a partir de seus rituais, a partir do som do maracá, da palavra, dos cantos, dos rituais, uma participação ativa no processo constituinte. E isso já é um sinal inequívoco de que, na época, claro que os povos indígenas estavam pleiteando seus territórios esbulhados e não reconhecidos. Portanto, a tese do marco temporal era absolutamente falaciosa. O processo continuou até que chegou a um julgamento concreto, o julgamento de um recurso extraordinário, que tinha como base um caso particular do povo Xoclen de Santa Catarina, e que o ministro Edson Fachin deu caráter de repercussão geral. E esse julgamento foi absolutamente fundamental. E esse é o julgamento que, em setembro de 2023, concluiu. E o acordo foi finalmente publicado agora em fevereiro de 2024. E o que diz o Supremo Tribunal Federal é claro e determinante, é límpido. A tese do marco temporal não existe. É mentira, é inconstitucional. Os direitos dos povos indígenas são direitos originários, prévios à formação do próprio Estado brasileiro. O que acontece, e você trazia também, é que, em paralelo, esse congresso reacionário que o professor Bessa Freire também trazia aqui, que é o espaço do Estado em que o projeto político do governo Bolsonaro permanece ativo, projeto autoritário, com uma maioria bastante significativa, esse congresso caminhou à rebelião do Supremo Tribunal Federal e da Constituição Federal durante 2023, apreciando de forma atropelada, com caráter de urgência, o PL 490, primeiro na Câmara dos Deputados, passou a ser o PL 2903 no âmbito do Senado, e no final do ano, no, na calada da noite, dia 28 de dezembro de 2023, promulga uma lei, que é a Lei 14.701, que hoje está em vigor, está vigente, e é, a rigor, em tese, obriga ao Estado, ao governo federal, a considerar o marco temporal como parâmetro para a demarcação de territórios indígenas. Então, veja bem qual é o momento em que estamos. Um paradoxo absoluto. Temos dois marcos normativos contraditórios entre si. De um lado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o marco temporal é inconstitucional. De outro lado, uma lei ordinária do Congresso Nacional, o marco temporal é o parâmetro. A ambos marcos normativos, teoricamente, obrigam ao governo federal. E daí, mais um elemento para paralisia e a lentidão por parte do governo em avançar nos procedimentos administrativos de demarcação. Por isso, é absolutamente fundamental, Anderson, professor Bessa, Alberto, é absolutamente fundamental que avancemos e provoquemos e cobremos, como falava o professor Bessa Freire, para que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade dessa lei. E existem, neste momento, no Supremo Tribunal Federal, mais de um processo em curso questionando a constitucionalidade da lei. E é daí que vem a manifestação da Procuradoria-Geral da República, 10 dias atrás. Efetivamente, é necessário que o Supremo declare a inconstitucionalidade da lei, voltemos ao ambiente constitucional e os processos administrativos de demarcação consigam avançar. Junto com isto, e já concluindo, é absolutamente fundamental também que o governo avance naquilo que pode avançar, porque ele pode avançar. O Ministério da Justiça tem hoje, acima da mesa, 25 processos aguardando apenas a assinatura do Ministro da Justiça. Em 2023, não houve nenhuma assinatura de portaria declaratória. Mas em 2023 não havia lei 14.701. O que havia era uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que que o Ministério da Justiça não avançou naquele momento? Mesmo assim, no momento atual, havendo uma lei, nós entendemos que o governo pode sim e deve sim avançar de uma forma mais determinada no procedimento administrativo de demarcação de territórios indígenas naqueles territórios que não estão diretamente atingidos pela questão da Lei 14.701. Enquanto a gente briga no Poder Judiciário para derrubar essa lei, o governo precisa avançar. O governo precisa avançar, porque dessa forma estará enviando uma mensagem muito clara, no sentido de que nesse embate jurídico o governo tem posição. E a posição do governo deve ser a da garantia e efetividade dos direitos dos povos indígenas. O governo pode avançar mais, sim, deve avançar mais, sim, e a mobilização dos povos indígenas e de toda a sociedade, seus aliados, de toda a sociedade, a cobrança permanente, como falava o professor Bessa Freire, se tornam absolutamente fundamentais.
Pode e deve avançar mais, como você muito bem traz aqui para a gente, né, o Luiz? Obrigado pela tua fala. Professor, eu vou deixá-lo à vontade aí para o professor Bessa Freire para falar aí a respeito desse tema que eu trouxe, enfim, das considerações do Alberto e do Luiz. Fica à vontade, a palavra é sua.
Bom, também saudar aqui o Alberto. Eu acho, Anderson, que talvez quase em forma de parábola eu poderia contar um pequeno episódio que ocorreu na cidade de Manaus, que eu acho que nos ajuda a entender esse jogo político, né, de mobilização, de cobrança. Há 20 anos atrás, um pouco mais, tinha um projeto de construir casas populares no bairro Nova Cidade, em Manaus. Quando eles começaram a construção, descobriram que havia mais de 1.000 urnas funerárias lá. E os tratores passaram quebrando as urnas funerárias. a COIAB entrou na justiça exigindo que paralisasse as obras, o Ministério Público entrou na jogada e paralisaram as obras. E aí eu fui chamado daqui do Rio para dar um parecer histórico lá sobre, pelo MP. O MP me convidou, eu fui. E na visita que eu fiz à área, estavam lá as 11 empreiteiras, incluindo a do de um deputado federal que hoje está no PL. E aí o procurador me apresentou para eles e um deles, o empresário Paulderley Avelino, quando ele me falou, Bessa, ele disse, ah, você é o que aí fez o sinal de quem está escrevendo, né? Aí eu digo, é. Aí ficou um silêncio constrangedor. Eu disse, eu não podia dizer outra coisa. Ele disse, eu tenho criticado vocês, né? Ele disse, injustamente. Aí começou a chover. O procurador tinha convidado eles para, à tarde, irem para uma palestra que eu ia dar no auditório do Ministério Público. E todo mundo correu para os seus carros. O procurador disse, ah, eles não vão, não. Chegou a tarde, eu pensava que ia encontrar lideranças indígenas, que estava lá, pessoal da universidade que estava lá, mas na primeira fila estavam os empreiteiros, os empresários. Aí eu mudei meu discurso. Eu me dirigi a eles dizendo o seguinte, olha, o André Gide, escritor francês, dizia que ele não queria falar com o diabo porque esse contato com o diabo podia arrefecer um pouco o ânimo dele de luta contra o diabo. E aí eu disse, para nós, vocês são o diabo, cara. Vocês estão destruindo a memória da... Como é que vocês passam um trator e quebram urnas funerárias que não são importantes só para os povos indígenas? É para o Brasil, para a humanidade, para a gente conhecer como é que foi habitado esse território. Como é que vocês fazem isso? Para nós, vocês são o diabo. Eu sei que vocês acham que o diabo somos nós, queremos impedir o progresso, etc., etc., né? E aí eu disse para eles o seguinte, eu disse, olha, não é incompatível construir um museu arqueológico a céu aberto, administrado pelos índios, com a gestão dos índios, com os interesses de vocês, cara. Vai gerar... Aí eu fiz o raciocínio dele, né? Vai gerar emprego, vai vir turistas, abrir restaurantes, etc. E aí o Paulderley Avelino disse, olha, professor, eu fiz... Isso é muito importante. Eu fiz minha escolaridade em Uranepé e fiz... a Universidade de Engenharia aqui em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas. Nunca ninguém me disse o que o senhor está dizendo. A escola, nem a mídia, não me informou sobre a importância disso. Eu achava que estava quebrando lixo. E aí o antropólogo do MP disse, professor, me admiro o senhor... dizendo que esses interesses são compatíveis quando o interesse do empresariado é incompatível. E quem me salvou foi o representante da COIAB, que levantou e disse, não, é isso mesmo. Depois nós fomos para um bar, e aí eu fecho a história, e o antropólogo me cobrando, poxa, professor, como é que... E o pessoal do IFAM também. Eu disse, olha só, quando eu escrevo semanalmente no jornal, eu ataco esses caras porque eu estou falando no meu nome. Mas ali eu estava representando um pouco os interesses dos povos indígenas. Eu disse, olha só, Manaus tem 2 milhões de habitantes. Se tivesse 200 mil pessoas... Disse, não, 220, 20 mil não. 2 mil... Não, 200 pessoas, se tivesse 200 pessoas dispostas a sair na rua gritando: queremos um museu, queremos um museu a céu aberto para preservar aquele patrimônio, eu disse, eu chutava a canela desses caras. Mas nós não temos 20 pessoas que saiam para a rua para fazer essa reivindicação. Então, eu acho, Alberto, que a PIB tem desempenhado um papel importante nisso daí, é a mobilização dos povos indígenas e de seus aliados. A gente tem que sair para a rua para cobrar do Lula. Temos que fazer pressão. Vai haver eleição municipal. Nós não podemos eleger inimigos dos povos indígenas nas prefeituras. Uhum. Então, é um pouco isso. É um jogo político, não é? E que a gente tem que acumular forças. Eu também não vejo, é verdade, por parte desse governo que nos salvou do fascismo, mas eu não vejo também uma preocupação em apoiar os movimentos sociais, reforçar os movimentos sociais. Então, cabe a nós tentar fazer isso, né? Quem não está nos ouvindo, por exemplo, e que pode até concordar com o que nós dissemos, até onde está disposto a se mobilizar para apoiar as reivindicações do movimento indígena? É um pouco isso.
O problema é que a esquerda não se mobiliza para nada nesse momento aqui no nosso país, professor. Essa aqui é a verdade. A gente tem feito esse alerta aqui ao longo dos últimos tempos. Enfim, há uma total desmobilização do nosso campo nesse momento. Quem mobiliza no Brasil, lamentavelmente, é só a extrema-direita. Daqui a pouquinho eu vou ter que me despedir do Luiz. Eu vou passar a palavra para o Alberto para ele falar rapidamente a respeito dessa questão que eu levantei, Alberto, sobre o debate sobre o marco temporal no contexto da polarização política que está colocada aqui no país. Enfim, como é que você vê essa questão, Alberto?
Olha, a gente já disse que o nosso marco é ancestral. É brincar com, mais uma vez, né, com nossos povos, né, indígenas dentro do nosso país, aí fazendo uma marca a partir de então que nós teríamos direito sobre ela. É o que muitas das vezes, né, o Congresso faz, não só com os povos indígenas, mas também com a sociedade. E eles estão mais do que nunca, né, querendo aí tirar aquilo que nos restou, usando, né, essa lei aí que é inconstitucional, né? Então eu penso que, mais uma vez eu digo, né, de que a lei, né, maior do nosso país, ela deve ser cumprida. O Estado brasileiro, ele tem que fazer aquilo que se faz necessário. Porém, né, nós temos aí o Congresso, a maioria, ela voltada para o agronegócio, né, e tudo mais, com interesses próprios. Né? Você não vai legislar levantando uma bandeira que você quer explorar. Né? Então, jamais a gente vai ver alguém que está querendo adentrar com o minério, alguém que está querendo explorar com a soja, alguém que quer a madeira, fazendo acontecer, né, aquilo que está dentro da Constituição brasileira, né, que é a demarcação dos nossos territórios. Então, a gente continua, né, dizendo de que essa lei, ela é uma lei da morte, ela é uma lei que vai acerrar novamente os conflitos dentro de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com duas reintegrações de posses. E na última reintegração de posse, em 2012, dentro da nossa comunidade, Aldeia Buriti, houve a morte do Zé Alterena, né, ali. E nós não vamos entregar os nossos direitos. É o que eu falei, né, não se faz ali a ocupação de um espaço, né, trocando por troca de espelho. Ali foi morte, foi sangue derramado. E se o Estado brasileiro continuar com essa postura aí, criando leis para nos matar, a gente vai continuar lutando de pé. Nós vamos continuar lutando de pé. Pode ter certeza disso, que o nosso povo, terra indígena Buriti, né, está de prontidão diante dessa reintegração de posse, Porque é um direito que nós temos territorial. Nós não vamos entregar jamais, né? E o Brasil e o mundo vai ver nós sendo massacrado novamente, né? Porque é um direito. E essa lei inconstitucional, criada pelo Congresso, ela está aí tirando... É um sarcasmo no nosso rosto, sabe? Então, eu digo isto, né? É um desrespeito totalmente para o povo originário desse país. E precisa a sociedade saber, né? Porque muitas das vezes a sociedade, né, acha que nós queremos ocupar aí terras que não são nossas. Não, ao contrário, né? Esses territórios são nossos, né? São nossos. O que foi criado em Mato Grosso do Sul foi reservas. Foi reserva. Você vê Dourados ali, não são...
E perdemos mais uma vez aqui o Alberto Terena no nosso debate. Vamos ver se ele acessa. Mas antes, já vou passar a palavra para o Luiz. Eu tenho que me despedir dele daqui a pouquinho. Ele vai participar de uma sessão lá no Congresso Nacional para celebrar o Dia dos Povos Indígenas, né, Luiz? Você vai participar representando o CIMI dessa sessão. Eu queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, ô Luiz, e também falar um pouco a respeito da necessidade de se trazer educação para a população no que diz respeito à questão relativa aos povos originários, né? O Ministério da Educação, por exemplo, ele fez ou faz algum trabalho em parceria com a pasta dos povos originários para preparar material didático para subsidiar aulas no ensino fundamental, no ensino médio. Qual é a importância da educação para o respeito aos povos indígenas, Luiz? Fica à vontade.
Certo, Anderson. Então, eu estou saindo daqui a pouco justamente porque há uma sessão no Congresso, na Câmara dos Deputados, e eu acho que é importante trazer isso aqui por motivo dos 35 anos da fundação da COIAB, que com certeza o professor Bessa Freire acompanhou muito. Em abril de 1989, nasceu formalmente a COIAB, que hoje é uma das principais organizações indígenas do país, inclusive fora do país, e começou com nove lideranças, e dentre elas eu quero trazer aqui o nome do Jacir Makuxi Puxawa, fundamental na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e que estava nessa primeira comissão de nove lideranças fundando a COIAB, e hoje essa COIAB que nascia dessa forma, hoje está ocupando justamente, agora daqui a pouco, está ocupando o plenário do Congresso mais reacionário desde a redemocratização do país. Então, acho que são momentos, sinais, políticas muito importantes, emblemáticas, e efetivamente vou ter que me retirar daqui a pouco para poder prestigiar essa memória do movimento indígena na Amazônia. Por outro lado, dizer que, como falava também o professor Bessa, não temos no governo, neste momento, nem no presidente da República, a determinação que precisamos. Temos que lembrar que semana passada o presidente Lula fez uma fala no Mato Grosso do Sul, junto com o governador do estado do Mato Grosso do Sul, que é um dos governadores mais atrelados ao agro, e foi uma fala extremamente delicada, extremamente uma fala absolutamente inaceitável. Porque aí o presidente Lula, o que estava propondo para o governo do estado, era comprar dos fazendeiros terras que são reivindicadas pelo povo Guarani Kaiowá como terras tradicionais, comprar dos fazendeiros para entregar aos povos indígenas. Isso é a inversão de direitos. É a inversão de direitos. O que diz a Constituição Federal é que terra tradicional, que portanto é terra pública, não se compra. O governo não pode comprar terra que é terra da União e que é de usufruto exclusivo dos povos indígenas. O que o governo tem que fazer é proceder com a demarcação e homologação. E isso significa entregar a posse efetiva para os povos indígenas, e significa que os intrusores, os invasores, os que estão aí, precisam sair. E se eles precisam de algum tipo de indenização, como já também está previsto, terão que correr atrás desse direito. Mas não podemos inverter a lógica do direito, que é o que está fazendo o atual governo. Portanto, claro que a gente vai continuar trabalhando para que o fascismo não volte ao Brasil. Mas enquanto trabalhamos para que o fascismo não volte ao Brasil, isso não poderá tornar-nos refém de uma democracia baixa que não consegue avançar em direitos fundamentais. Então, nós continuaremos, sim, como falava o professor, na cobrança permanente a esse governo que veio de uma noite escura, mas que agora não pode perpetuar as trevas. Ele tem que avançar decididamente, porque enquanto não se homologam terras indígenas, Anderson, estamos falando de comunidades acampadas, de comunidades vulneráveis, de comunidades violentadas, de comunidades ameaçadas, de pessoas sendo assassinadas. E com base nisso, que a gente não pode esperar nenhum minuto a mais. Ontem o ministro Lula falava, o presidente Lula falava que ia dar tempo ao agro e aos governos estaduais. Não há mais tempo, o tempo já passou, como falava o Alberto Terena. Não há mais tempo, muito menos para eles. O tempo é agora, e a urgência de demarcar é agora. E para concluir com essa pergunta que você fazia, Anderson, absolutamente fundamental, efetivamente, que a sociedade brasileira toda compreenda e escute melhor os povos indígenas, compreenda melhor a realidade extremamente rica dos povos indígenas, e isso passa pela educação. Atualmente, o Ministério da Educação reativou uma secretaria para a questão da educação escolar indígena, depois o Alberto poderá conversar melhor sobre isso. É pouco ainda, mas eu acho que o Ministério da Educação deve avançar pelo menos em duas questões. A primeira, você trazia no início, que toda a educação pública em todo o país tenha dentro do seu currículo a verdadeira história do que aconteceu neste país durante todo o processo de colonização, a verdadeira história de atrocidades, porque essa será a melhor forma de compreender que teses como a do marco temporal são absolutamente imorais, imorais. Então, o Ministério terá que avançar nisso, efetivamente, mas o Ministério terá que avançar também na garantia aos povos indígenas do direito a uma educação específica e diferenciada a partir das lógicas próprias dos povos, a partir dos próprios conceitos pedagógicos, metodológicos dos povos indígenas. É nesse caminho que a gente poderá ser não apenas fiel à Constituição de 1988, mas, sobretudo, fiel a um caminho que nos leve para uma sociedade mais justa, mais plural, a caminho do bem viver, que é isso que os povos indígenas nos estão mostrando todos os dias. Concluo aqui agradecendo, Anderson, mais uma vez, o convite, uma alegria sempre estar aqui na faixa, e reiterando a saudação ao professor Bessa Freire e ao Alberto Terena. Vamos continuar mobilizados, vamos continuar destemidos, encorajados, para que avancemos, sim, como país, na garantia dos direitos dos povos indígenas. Gratidão, seguimos juntos. Um abraço.
É isso, seguimos na luta, Luiz. Obrigado pela tua participação aqui. Um bom evento daqui a pouquinho. Uma boa cerimônia para você, Luiz. Um abraço, até a próxima.
Tchau.
Conversamos aqui com o Luiz Ventura. Luiz Ventura, que é secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. E eu estou sabendo que o professor Alberto Terena também vai precisar se ausentar daqui a pouquinho. Eu preciso passar, então, a palavra para ele, justamente para ele fazer as considerações finais dele e também falar a respeito dessa necessidade, Alberto, da gente ter educação efetiva aqui no nosso país a respeito do que é a história ou do que foi a história dos povos indígenas, justamente para a gente avançar no respeito a essas populações, não?
Está me ouvindo, Luiz?
Ouvimos bem.
Então, eu creio que dentro da educação, nós temos a educação escolar indígena, né? Diferenciada, que foi também uma construção ao longo dos tempos, né? Que conseguimos aí, diante do Estado brasileiro, adentrar com essa pauta muito importante. Porque foi através da educação que nos tiraram muitas línguas indígenas do nosso país, né? Até mesmo dentro do relato, né, histórico, aí o professor pode confirmar isso, né, de que até cortavam as línguas, né, daqueles que não conseguiam falar o português, né, porque era proibido falar na própria língua do povo, né. Então, a educação, né, dentro das comunidades indígenas, ela teve um retrocesso muito grande. E a gente, né, está fazendo o inverso aí, buscando dentro da educação a revitalização da nossa língua, né, o fortalecimento cultural e social da organização dos nossos povos. E, diante disso, a gente tem buscado aí, né, no último momento agora com o ministro, né, nós tivemos aí uma vitória muito grande de criação, né, aí de uma diretoria. Nós estamos sonhando em uma secretaria, mas ainda nós estamos avançando, não saiu ainda, né, mas estamos avançando na questão da criação de uma diretoria dentro do MEC. Então, isso já nos ajuda muito a encaminhar com essa construção da educação escolar indígena dentro do nosso país. E também a universidade indígena, que também é uma das propostas aí que a gente tem conversado muito forte com o governo através do Ministério dos Povos Indígenas. E a educação, nos últimos tempos, a gente tem procurado, né, conversar com as universidades, dizendo quem são os povos indígenas contemporâneos dentro do nosso país. Isso porque foi trazido de uma forma muito aí, né, folclórica, né, para o povo brasileiro, né, o indígena. Que o indígena é aquela pessoa ali, ou bêbada, né, ou preguiçoso, né, e então é aquele indígena ali que estava ali desenhado nas cartilhas e tudo mais. E a gente está buscando, diante das universidades, das escolas, uma construção em conjunta, na verdade, né? Através da participação dos professores indígenas na construção de materiais que venham a mostrar quem é o Terena, quem é o Alpixana, né, de Roraima, quem é o Tucano da Amazônia, né, e o Cadiuel do Pantanal, sabe? Então, eu creio que, diante disso, eu creio que o povo brasileiro, conhecendo de fato, né, aí quem somos nós, eu creio que o respeito ele começa a se fortalecer. Porque, às vezes, o desconhecido te traz medo, né? O desconhecido te traz ali uma forma de afastamento, né? E quando você conhece, você começa também a buscar aproximar. Então, é isso que a gente está querendo, né? De que o povo brasileiro ele venha a conhecer as nossas formas de vida, a nossa forma de viver, a nossa cultura em si. E o acampamento Terra Livre é um momento muito importante também, né? Porque ali, dentro aqui de Brasília, né, a gente vai ter mais de 150 povos reunidos, né? Eu creio que também a gente está buscando a comunicação, né, nossa, para que isso se transforme em conteúdo para as nossas escolas, não só indígena, mas também para as escolas do nosso país. Então, um pouco disso que a gente vem buscando aí, né? Nós tivemos em 2009, no finalzinho de 2009, a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, e a segunda em 2012, que nós tivemos várias demandas já colocadas para o governo, né? Para o Estado brasileiro, quais são as propostas dessa construção de educação escolar indígena para o nosso país. Então, é um pouco disso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar juntamente com vocês, um parceiro muito forte, né, dos nossos povos aí, indígenas do nosso país. E estamos juntos, né? E dizer para o nosso povo, nós não podemos desistir, nós não podemos abaixar a cabeça jamais, né? Nós temos direitos adquiridos, nós somos povos originários desse país, né? E nós não, jamais, a gente não está aqui pedindo favor para ninguém, não. Nós temos direito adquirido pelo fato de sermos originários. Então, nós iremos continuar com a luta e precisamos estar juntos nesta caminhada. Não só para o nosso povo, também para os parceiros nossos. Meu muito obrigado.
É isso, estamos juntos na luta, Alberto. Importantíssima essa unidade na defesa dos povos indígenas. Quero agradecer demais a tua presença, também parabenizar a todos os povos indígenas pelo dia de hoje e lembrar a necessidade de resistência e de luta por direitos aqui no nosso país. Obrigado, Alberto. Um abraço para você. Até a próxima.
Um abraço.
Começamos aqui com Alberto Terena. Alberto Terena, ele que é pedagogo e também coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, está participando da gente desse debate no Dia dos Povos Indígenas. Professor Bessa Freire, ficamos nós aqui, eu vou lhe passar a última palavra aqui desse nosso debate. O senhor, que é um especialista em educação dos povos indígenas, só falar um pouco a respeito desse tema aqui, da importância do Brasil fomentar a educação a respeito do tema dos povos originários, enfim, justamente para a gente conseguir trazer um pouco mais de unidade na defesa dessas populações. A educação é muito importante, a gente entender o que são os povos indígenas, a importância deles para a história do país é fundamental. Lamentavelmente, o Brasil não faz esse diálogo, ou a institucionalidade não leva esse diálogo para as pessoas aqui. E outra, professor, para a gente fechar, em tempos de mudanças climáticas, a gente sabe bem que o conhecimento tradicional dos povos indígenas contribui demais para a prevenção, aliás, para a preservação do meio ambiente. Esse é um fator que pouca gente considera, inclusive. A gente pode dizer, professor Bessa Freire, que essa disputa que se coloca em relação à ocupação dos territórios indígenas também ameaça a preservação do nosso planeta? Com o conhecimento dos povos originários a respeito do meio ambiente, como é que isso pode auxiliar na tarefa da nossa geração, que é justamente manter o planeta vivo, professor?
É isso, Anderson. É, nós estamos falando da necessidade da população brasileira se mobilizar como aliados em defesa dos direitos indígenas. Quando, no governo anterior, o inominável disse que não iria demarcar nem um metro de terras indígenas, perguntaram ao Ailton Krenak, que nesse momento, Anderson, eu acho que ele está na Filbo, na Feira do Livro de Bogotá, na Colômbia. Mas quando perguntaram ao Ailton, e aí, o que vocês vão fazer? O Ailton respondeu, disse, olha, vocês eu não sei o que vocês vão fazer, mas nós vamos fazer aquilo que estamos fazendo há mais de 5 séculos. Nós vamos resistir, continuar a resistência. Então, é um pouco isso. Agora, essa resistência ela tem de ser ampliada com os aliados. E aí, a educação escolar, inclusive, a mídia, desempenha um papel fundamental. A Lei 11.645 tornou obrigatória a temática indígena em sala de aula. Mas falta ainda muito de preparar os professores, de produzir material didático que possa levar uma outra imagem dos índios para a escola. Anderson, eu estou dando uma consultoria militante, aí, né, voluntária, a uma escola municipal de Niterói, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é a única escola de ensino fundamental municipal a tempo integral. Todos os anos, os professores escolhem um tema para trabalhar ao longo do ano, né? Mas nos últimos 3 anos, os professores delegaram essa tarefa para as crianças e os pré-adolescentes ali na... Você sabe qual foi o tema que eles escolheram para este ano?
Qual foi?
Eles escolheram o tema culturas indígenas, povos indígenas. As crianças escolheram. Os professores me chamaram porque eles se assustaram um pouco, porque disseram, olha, a gente tem pouca informação sobre o tema. E eu fui lá, tive uma conversa de 4 horas e meia, voltei sábado lá agora para acompanhar a festa que eles fizeram lá da árvore. Então, eu acho que isso é fundamental, quer dizer, porque quem ignora... A maioria da população brasileira não tem interesse nenhum em fazer o que ela faz, ou seja, discriminar os índios, né? Porque é preciso que o Brasil compreenda que quando a gente se solidariza com os índios, isso não é só um gesto altruísta, eu estou me solidarizando com o outro. Se fosse só isso, já seria magnífico, né? Você tem empatia, mas é muito mais do que isso. É defender a nossa própria pele. Quando nós defendemos os direitos indígenas, nós estamos defendendo a nossa própria pele. Nós estamos defendendo o Brasil, nós estamos defendendo o planeta. Você mencionou muito bem a questão da catástrofe climática aí. Eu acabo de terminar a leitura do livro do Davi Kopenawa com o Bruce Alberg, O Espírito da Floresta. É assim maravilhoso, porque o Bruce levou a Paris, o Davi Kopenawa, e colocou o Davi numa mesa de um bar ao lado de um astrofísico francês, um dos mais importantes, e de um matemático que ganhou o prêmio equivalente ao prêmio Nobel em Matemática, né, o Cedric. E eles ficaram simplesmente deslumbrados com o discurso do Davi, né, e que não é apenas do Davi, né, a perspectiva a forma de se relacionar com a natureza, não é? De considerar as árvores, os animais, as plantas, como seres vivos, não é? Que merecem o nosso cuidado, a nossa atenção. Assim, eu acho que essa educação nas escolas, primeiro, não indígenas, ela deve ter um peso, a temática indígena deve ter um peso muito grande para tentar apagar esse racismo estrutural contra os índios, né? Essa ignorância contra os povos indígenas, que prejudica o próprio país, né? Com relação à educação indígena, o Luiz lembrou aqui, e o Alberto também, da reativação da secretaria, o Alberto falou da diretoria dentro do MEC. Eu lembro aqui que, há dias atrás, foi criado a CAPEMA, que existia antes, que era uma coordenação de produção de material didático, que tem uma verba para produzir material didático para as escolas indígenas, mas que também são usados, porque são bilíngues, em escola não indígena, né? Então, essa... Eu fui consultor da CAPEMA quando ela existia há tempos atrás, e agora ela ressurge. E ela é extremamente importante, porque você precisa colocar a informação através do livro didático, através da internet, das redes sociais, do que seja, colocar essa informação nas mãos de quem pode e deve se mobilizar como aliados na defesa dos interesses indígenas.
É isso, professor. A educação é fundamental para que a gente consiga fazer a defesa efetiva dos povos indígenas. Que iniciativa bacana essa dos alunos lá da Escola Municipal Anísio Teixeira, em Niterói, pedindo aí que o tema aí a ser discutido esse ano seja justamente os povos indígenas. Muito bacana a sua postura de auxiliar os professores a levar informações a respeito dos povos originários, a aprofundar essa discussão. Enfim, a gente precisa de mais iniciativas semelhantes, e o que muito nos alegra e nos orgulha é que isso tenha partido dos próprios alunos, né, professor? Não foram os professores que fizeram essa sugestão, foram os próprios alunos que levaram esse tema aí à direção da escola para que fosse debatido, aprofundada essa discussão. A gente espera, acima de tudo, que iniciativas como essa se reproduzam no nosso país para que o direito dos povos indígenas seja respeitado. Professor José Ribamar Bessa Freire, eu quero agradecer demais a sua presença com a gente nesse debate aqui, que acabou se tornando uma entrevista aqui no final. Muito importante essa sua participação. Agradeço muito, o senhor que é uma figura fundamental para que a gente consiga levar informações de qualidade à população na defesa dos direitos dos povos indígenas, o que representam esses povos aqui para o nosso país, para a história do Brasil. Muito obrigado, professor, pela sua participação, e que a gente tenha oportunidades novas de debater esse tema aqui no Faixa Livre.
Eu que agradeço o convite, Anderson. Eu estou livre na faixa desde a época do Paulo Passarinho. Eu acho que é um programa extremamente importante. Por quê? Porque é livre. É isso.
É isso. Fundamental. Obrigado, professor, acima de tudo, pela sua participação. Um abraço para o senhor, um ótimo final de semana.
Obrigado.
Quero agradecer também a todos os nossos espectadores que estão aqui com a gente, ficaram até agora acompanhando esse debate sobre o Dia dos Povos Indígenas. Obrigado muito pela participação de vocês aqui no nosso programa. Quero lembrar que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Temos um feriado aqui no Rio, na terça-feira, dia 23, mas como é um feriado local, a gente vai fazer a edição no nosso programa, vamos trazer aí o Faixa Livre para vocês. Dia de São Jorge é feriado aqui no Rio de Janeiro, mas teremos programa na segunda e na terça-feira. Não esqueçam de deixar a curtida aqui de vocês, de comentarem a nossa live, de compartilharem a nossa transmissão. Esse diálogo de vocês, essa interação é fundamental para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente. Quero agradecer muito a audiência, ao carinho de todos vocês, e lembrar que segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo final de semana a todos, um abraço e até segunda.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.